Esta jornada podia ter sido um grande 31, mas não foi. Numa luz a abarrotar, o Benfica foi superior e acabou com as ambições do Sporting de Braga. Agora, nas contas do título, ainda há outro Sporting. Mas antes, Portimão, que já se sabe, é terra de autódromo e o Benfica tem a meta à vista. O Porto não descola, não senhor, mas também não galvaniza. Em Arouca, das curvas fez retas, mas muito devagarinho. Já o Sporting segue isolado na frente. Sim, senhores ouvintes, é que segundo Ruben Amorim, os Leões já estão na próxima época. Vamos então a toda a velocidade. Calma, Barbosa. Vamos a toda a velocidade para mais uma edição deste magnífico podcast oferecido pela Placar. Muito bom dia, meus senhores, hoje numa versão de terça-feira. Não, a semana não começa hoje, já começou ontem. E com o nosso Ribeiro em zoom. Em zoom, zoom. Olha, o Sporting vai depressa. Concordas com esta frase de Ruben Amorim? Só assim para dar uma pincelada e depois já vamos ao Benfica-Braga. Benfica, o Sporting já está na próxima época.
Vai na frente, já está na próxima época. Já. É também, se calhar, a única maneira do Ruben Amorim poder fazer parte do Sporting da próxima época. Quem sabe? E, portanto, sim, o Sporting. Mas é que o Sporting já não tem pressão nenhuma e, portanto, quando não se tem grande pressão, se calhar também é mais fácil jogar como o Sporting tem jogado. Boa intuição em Paço Ferreira.
Já lá vamos.
Mas é isso, já está na próxima época. É uma pré-época. Às vezes há aquela expressão repouso ativo, não é? O Sporting está em repouso ativo, já está em férias.
Que é o que nós fazemos hoje
de forma
em dia.
Ativa.
Fazemos repouso ativo. Ora então, aqui connosco.
Antes fizéssemos repouso ativo.
Ah, está-se a queixar. Sim, este rapaz.
Por exemplo, o Barbosa ainda está a tirar notas.
Olha, não vou ter nada, vou-me calar. Bem-vindos aqui no estúdio, o nosso Pedro está à distância, mas está sempre junto de nós. Começamos pela luz. Nuno, parecia que ia ser uma coisa de lá além, e afinal não foi. Pronto, mais importante tudo, os 3 pontos para o Benfica.
Nós falamos...
Nós estávamos galvanizadíssimos na quinta-feira para o jogo.
Nós falamos do programa em relação ao estado de espírito, e até foi o Ribeiro que focou mais esse tema. O estado de espírito dos benfiquistas, não é? Que quando estavam a 10 pontos, que se calhar já se tinha ganho o campeonato, e agora a 4, e aproximando-se o jogo com o Braga, muitos temiam se calhar que o Benfica pudesse claudicar, ou se calhar as emoções estavam a rubro, no sentido que se calhar já não acreditavam tanto que o Benfica pudesse ser campeão, quando o Benfica, antes do jogo e depois agora da vitória, estava a 4 pontos. E eu acabei por dizer também que, independentemente do resultado com o Braga, o Benfica ia acabar esta jornada em primeiro.
Ias fazer Benfica, contas.
Olha, vês?
Lá no Colégio Amarante ele não faltava às aulas de matemática.
Não, mas acho que foi um bom jogo, um bom jogo do Benfica, acima de tudo, porque o Braga eu sinceramente desiludiu-me da maneira...
Esperavas mais.
Da maneira como abordou o jogo. Não sei se foi... tenho essa dúvida. Não sei se foi fruto da ausência de Aldo Musrati. E o que é certo é que o Braga nunca conseguiu jogar da forma como veio a jogar praticamente o campeonato todo. Também não sei se foi sugestionado pelo facto de ter jogado contra o Sporting e contra o Porto nos jogos fora, da maneira que o fez e ter perdido da maneira que perdeu. O que é certo é que parece-me que a estratégia escolhida por Artur Jorge não foi melhor, não resultou. Muita bola longa na procura de Abel Ruiz e Bruma, principalmente. O Bruma fez um bom jogo, mas sozinho não conseguiu também desbloquear a defensiva do Benfica. O Benfica entrou pressionante, entrou a jogar em muitos momentos, a fazer lembrar o Benfica do início da época e grande parte do campeonato. Faltou o golo, porque criou duas ou três oportunidades ainda na primeira parte para fazer golo e não as fez, e acabou na segunda parte por fazer um golo que eu acho que seria a forma que o Braga queria encontrar para ferir o Benfica, não é? Acabou por fazer um golo, uma espécie de uma transição ofensiva, com um excelente passo do Neres. Houve um erro também de análise do defesa central do, do Braga que saiu para Rafa e não contou com a bola nas costas, e o Rafa é rapidíssimo. Portanto, eu acho que o Benfica acabou por ser um justo vencedor, mas também muito de mérito do Braga, que não foi aquele Braga que se calhar se pensava que ia aparecer.
Olha, deixa-me ir ao Ribeiro, até porque eu hoje sei que temos tempo mais limitado de presença aqui do Pedro no podcast. O que é que faltou ao Braga?
Eu acho que o que aconteceu foi que acho que o Benfica foi melhor, em primeiro lugar. Acho que foi inteligente o Schmidt colocar o Neres à esquerda. Isso também condicionou muito o avanço do Braga por esse lado. O Yuri Medeiros não teve grandes dificuldades e o Vítor Gomes também não subiu tanto como às vezes costuma subir. E do outro lado Bruma, como não dizia, acho que totalmente de acordo, não só fez um bom jogo, como para mim foi o melhor do Braga na Luz, mas sobretudo uma exibição competente do Benfica, e que só não tem outros números por falta de pontaria. Aliás, eu acho que esse é um aspecto relevante, que é o aspecto Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, se quer ser um ponta-de-lança de topo, tem que acertar mais com a baliza. Há um lance na segunda parte que dava para usar aquela expressão dos Jorge Postrelo. Até eu, com a minha barriguinha faturada, fiquei pelo menos com essa ideia. Mas fora isso, foi um Benfica muito melhor. O Braga que não conseguiu sair da pressão do Benfica. E eu acho que aí tem muito a ver a tal ausência do Musrati. Um jogador sozinho não faz a equipa, mas aquilo que o Musrati dá ao Braga, o Rašić não dá nem em esteroides, é impossível. Vês o Rašić jogar, a leitura de jogo que tem, o tempo de saída, o tempo de corte, os equilíbrios que dá à equipa, o facto de teres Musrati liberta mais o próprio André Horta e o próprio Yuri Medeiros, que quando o Musrati não está, tem mais medo de sair, e portanto a equipa do Braga foi muito condicionada na sua construção e no equilíbrio que o Musrati costuma dar e não deu, e o Benfica levado ao colo também por uma multidão que durante todo o jogo, mesmo antes do gol, esteve sempre ao lado da equipa, na tal psicologia de que eu falava e que nem sempre acontece na Luz. Desta vez a equipa foi muito suportada pelo público enquanto não chegou o primeiro gol, e depois o Rafa ainda falha o 2-0, mas além de Bruma, não se viu grande produção atacante do Braga. O Benfica ganhou bem na primeira final tinha para disputar, dir-me-ão, mas os jogos de hoje eram finais. Bom, mas este, contra o Braga, se o Benfica não ganha, eu tinha dito isso no programa, se o Benfica não ganha, dificilmente é campeão, na minha opinião, e agora não é campeão ainda, mas está muito mais perto.
Dificilmente não será, Barbosa.
Sim, dificilmente não será. Eu tenho vindo a dizer já há umas jornadas desta parte.
Tu és a pessoa que mais acredita nos 4 pontos de vantagem desde o jogo do Porto. Não, e depois da semana
Já não eram quatro,
Barbosa, eu
sim,
gosto de ver
assim.
como tu és a pessoa que mais acredita no Benfica.
Eu acredito na matemática, pô. Acredito nos pontos e naquilo que foram conquistados. E sinceramente não estava a ver e não estou a ver. Não quer dizer que não possa acontecer, mas não estou a ver desde há 8 jornadas desta parte que as coisas não caiam para o lado do Benfica. E eu acho que o Benfica voltou a ser um bocadinho perto daquele Benfica que foi a temporada, pelo menos grande parte da temporada. Foi um bocadinho no jogo com o Braga, com a iniciativa, pressionante, e eu acho que isso, mérito do Benfica, estratégia do Braga, mas o Nuno usou aqui uma expressão, uma palavra que me parece adequada a isto. O Braga foi uma desilusão. Esperava muito mais do Braga.
Mas porquê que achas que a coisa correu mal?
Correu mal porque perdeu.
Não,
Porque,
correu mal na
deixa,
estratégia.
sim, mas deixa-me, eu ia dizer, correu mal porque perdeu no fim da linha, porque o Arthur Jorge no final dizia que a nossa estratégia era ter uma solidez defensiva que nos permitisse depois poder sair para o ataque ou em transição, de forma a criar, a fazer moça.
Nunca conseguiu sair.
E o Braga teve essa solidez defensiva, mas a verdade, e o Nuno referiu isso, que eu também queria referir aqui, o gol do Benfica surge na forma como o Braga deixou de jogar naquele momento. E aquilo que se pede a qualquer defesa, que é dar profundidade. Não deu profundidade, quis adivinhar no lance da frente com o Rafa. O passe é soberbo, a velocidade do Rafa fez o resto.
É um grande passo.
Ele tenta. Eles estão no meio-campo do Benfica. Eles estão para lá da linha do meio-campo. E, portanto, ele tentou adivinhar ali o lance, o Iñaki teve na perspectiva.
A chamada bola coberta e descoberta, não é?
O Neto só está à vontade para fazer o exatamente, passo, só tem, ele só tem que dar uns passos para trás e colocar-se em posição para que não permita que o Rafa, com a velocidade que tem, apesar de Niakite ser rápido, mas ele já está ali num... Ele vai para um lado e o outro vai, vai, e a bola é metida na frente e o Rafa já arrancou, a velocidade dele fez o resto. E, portanto, eu acho que sofre o gol aí. Portanto, o que é que correu mal? Correu mal este gol, esta forma como tu abordaste este lance, e os jogos definem-se, dizemos isso muitas vezes, por detalhes, por pormenores, e este é um pormenor muito, muito importante, que acaba por decidir o jogo. Mas tiveste pouco Braga, muito pouco Braga.
Eu acho que só depois do gol que sofreu é que o Braga tentou,
verdade,
ser o Braga que tem sido. Sim,
porque
época,
depois, né? Nessa altura, talvez... com o gol do Rafa, como se costuma dizer, Iris é morta. Ou seja, já está, já tinha acontecido, tinha que correr atrás do juiz.
Não, acho que não fez, quer dizer, meteu o Banza, etc. Mas não, o Braga nunca foi assim, aquele Braga que vimos, confiante, personalizado, contundente, acabou por não ser. Acho que o Ribeiro falou e bem, acho que o Bruma foi claramente o jogador mais em destaque, aquele que conseguiu desequilibrar. E tem um lance soberbo aos 85 minutos, acho que é 85, se não estou em
mira, sim, cima.
Que poderia ter dado ali alguma coisa, era injusto para aquilo que tinha sido o jogo, mas o que fica deste jogo é um Benfica claramente melhor, a pôr em campo, pelo menos a ser autoritário, pá, e um Braga que eu, honestamente, era o jogo do tudo ou nada, e eu esperava muito mais. A estratégia era uma, e não tenho nada a dizer à estratégia, os treinadores escolhem e definem aquilo que acham que é o melhor para a sua equipa, mas esperava muito mais, esperava de um Braga mais autoritário, como foi nos primeiros 5 minutos, como foi, mas depois acabou, foram 5 minutos e acabou.
Pois, eu não, lá está, não sei se, por isso é que eu disse que se calhar até foi mais de mérito do Braga, porque o Benfica sentiu-se cómodo também na forma... É assim que o Benfica também gosta de jogar, sempre mais perto da baliza adversária, não é?
E não deixava o Braga sair.
E a entrada, parte, e te fazer esta pergunta, a entrada de Roger Schmidt com João Neves e Chiquinho, não é? Com o detrimento de Florentino. Ou seja, é também uma proposta de jogo onde ele quer ter bola, não é?
Gostei dessa uma proposta de jogo.
Onde ele quer ter
linguagem.
Bola.
Ribeiro, gostaste da proposta de jogo?
Está fortíssimo.
Não, mas eu ia tocar esse
se gostaste,
ponto, que é
se
um
gostaste
ponto
da proposta, assina por baixo.
Mas acho que a proposta de jogo do Benfica passava muito por ter bola.
Sim, sim.
João Neves e Chiquinho não é a mesma coisa.
Mas
que
a mim,
ali
eu
com
sou sincero, surpreendeu-me.
Da vida, não? A mim surpreendeu-me também. Não
surpreendeu-me pelo facto do Florentino ser, se calhar, dos três, entre Chiquinho e João Neves, aquele que se calhar podia, face àquilo que é o Braga, não é? Com o Ricardo Horta, o próprio Yuri Medeiros, muitas vezes a vir ao jogo interior, o Florentino seria um daqueles jogadores mais importantes para tentar bloquear e tapar as saídas do Braga.
Sim, mas no pensamento de Roger Schmidt, que estava isso, estava a ter bola com o Chiquinho e Neves. E Neves, se calhar tens mais bola e consegues controlar o jogo. E isso foi por aí. Passou.
Eu queria que vocês fossem ao raciocínio que o Ribeiro abordou ali de um outro prisma, mas eu acho que está tudo ligado, que tem a ver com motivação. Se há jogo em que o Benfica tinha que ter motivação, era para este jogo, e também, não sei se vocês concordam, isso notou-se mais da forma como o Benfica entrou, como jogou, como assumiu o jogo. E como o Ribeiro dizia, também muito empurrado pelo seu público. Ou seja, houve ali um alinhamento dos astros, quer de que os jogadores do Benfica, eu acho que toda a gente lhes deverá ter passado a dizer, malta, se nós não ganhamos hoje, isto vai tudo por aqui abaixo. E portanto, eu acho que com o público do lado, se costuma-se dizer, quando a cabeça não quer, as pernas não andam, e aqui a cabeça quis, e as pernas andaram mais do que tinham andado nos últimos jogos, Nuno.
Eu acho que sim, eu estava a tentar estruturar a minha resposta comparando com o jogo com o Porto. Não é? Mas no jogo com o Porto, o Benfica entrou com 10 pontos de avanço e com o Braga estava a 4 e sabia que se perdesse podia pôr em risco o campeonato. O Benfica abordou o jogo da melhor forma, como é óbvio, ajudado pelo público, porque criou realmente um ambiente fantástico de apoio à equipa. E eu acho que acaba por ser também ajudado pelo Braga. Os primeiros 5 minutos o Braga tentou, mas não conseguiu, e o Benfica instalou-se no meio campo do Braga conseguiu ser aquele Benfica
que nós nos habituamos a ver esta época, muitas vezes, sempre a jogar mais perto da baliza adversária. Sim, e a assumir o jogo e à procura sempre do golo, que não chegou por infelicidade em alguns casos na primeira parte.
Vamos, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isso, Pedro, se passamos para o Porto.
Não, acho que está.
Então vamos para o Porto também nesta perspectiva. O facto do Porto entrar em campo em Arouca, depois de já saber qual foi o resultado no sábado à noite, teres tido o domingo para mastigar aquilo tudo e dizer ao resto de parte, não é? Se talvez por isso o jogo ontem em Arouca, a mim, a espaços, até me deu algum soninho.
Acho que não foi só
a hora do jogo também.
Acho que
não. Aliás, o Ribeiro nem respondeu lá no grupo.
Acho que foi só a ti.
Mas já estava do outro lado.
Acho que não foi só a ti.
Fez um
mas o Porto tem que fazer aquilo que lhe compete, que é
não desistir.
Exatamente, que é fazer vencer os seus jogos e esperar, independentemente do resultado não ser favorável para aquilo que eram as aspirações do Porto.
Mas vocês os dois já estiveram nestes sapatinhos. Que é os sapatinhos de vez os outros. Ah, era hoje que eles iam escorregar e não escorregaram ao raio.
Bem, mas tens que fazer aquilo que te compete.
Mas eu acho que a história é sempre da motivação. Tu não entras para o jogo em Arouca da mesma forma como o Porto entraria se o Benfica tivesse perdido pontos com o Braga.
Certo, mas tens...
É chato.
Mas tens... Claro que é chato jogar àquela hora, ter que fazer vencer o nosso jogo, porque continuamos a meter pressão. Mas é assim que tem que ser, não há muita... Isto não, nem tudo são...
Rosas.
Portanto, isto é o que é. Tu tens que lutar, tens que te motivar. E o Porto tem essa capacidade de lutar. E eu acho que o que aconteceu, ou o que tem acontecido nestes últimos jogos, é isso. É luta. Jogo não há muito. Mas a capacidade de luta existe. Acho que há pouca qualidade. O jogo ontem foi mesmo fraquinho. Mas no fim da linha... Como tu costumas dizer, de cheque, fez 3 pontos, continua na pressão, a colocar pressão sobre o Benfica e fez o seu trabalho, que é aquilo que lhe competia. Não há muito mais a fazer.
A dizer.
Com mais beleza, com menos beleza, feio, bonito, conquistou os 3 pontos e continua na luta.
Olha, deixa-me perguntar, Ribeiro, mas quem tem o Arcano nesta altura está mais perto de ser feliz.
Sim, é o António Silva do Porto, um jovem promissor. Que é que está a ter a época mais goleadora da sua carreira. Mas em relação a este jogo, volto a dizer, desde que o Porto ganhou na Luz, nunca mais jogou nada de jeito.
Pois não.
Nada. Todas as vitórias desde então estão assim...
Sofridas.
Por um golo e tal, muito sofridas. E ontem o que eu achei foi... O Arouca queria, mas não revelou capacidade, porque não tem provavelmente grandes oportunidades depois de sofrer o golo. E eu acho que há ali um momento, que é até simbólico, que mostra que quando uma pessoa mete soro é porque está em dificuldade. Ora, ontem, Evangelista pôs soro aos 20 minutos da segunda parte e o Arouca morreu. Porque a partir daí, então, o Porto tomou completamente conta do jogo. Quando entrou, eu disse, espera aí, vai estar a soro agora? Não é bom sinal. E não pelo soro em si, mas porque Evangelista tentou ser ousado e mandar a equipa para a frente, mas a partir daí expôs ainda mais a equipa aos contra-ataques do Porto, e o Porto, com um bocadinho mais de acerto, podia ter acabado com aquilo mais cedo. Mas é uma vitória. É o tal check, que ok, ganhámos, 3 pontinhos, continua a luta para a semana, mas eu acho que só voltaremos a ver um Porto empolgado no campeonato e a entrar com essa atitude mais de garra e mais dominadora até, se o Benfica escorregar. Porque esta coisa do Benfica ganhar, e portanto o Porto já saber que o Benfica tinha ganho, eu acho que condiciona também muito o ânimo das tropas, mas pronto, no final de contas, mesmo com o Sérgio Conceição sem estar no banco, a equipa ganhou mais 3 pontos e continua a luta, porque tal como dizíamos, claro que a vitória do Benfica sobre o Braga é uma vitória muito importante, mas ninguém pode dar o campeonato por ganho, porque o Benfica vai a Portimão, depois vai a Alvalade, e portanto isso são jogos de muito, muito perigo. Eu sei que vou ter que sair daqui um bocadinho, mas digo-vos já que em 19 jogos em Portimão entre o Portimonense e o Benfica, o Portimonense só ganhou uma vez, e mesmo assim, isso é curioso, a única vez que o Benfica perdeu em Portimão para o campeonato foi com golos marcados por jogadores do Benfica. O Benfica perdeu 2-0 com autogolos de Ruben Dias e Jardel, no jogo que ditou o despedimento de Rui Vitória em 2019, não me engano. Mas é um jogo muito difícil, o Porto sabe disso. O Porto está a olhar para o jogo de Arouca, marca o golo e se calhar inconscientemente fica a pensar, bom, agora vamos esperar, não pelos jogos do Porto propriamente, mas por Portimão e por Alvalade para ver o que é que acontece.
Uma coisa boa para o Benfica é que já se sabe que Jardel e Ruben Dias não vão marcar.
Não vai acontecer.
Está satisfeito em relação a
Olha,
isso,
Pedro, quanto mais tempo temos contigo? Porque senão viramos aqui o podcast um bocadinho ao contrário, fazemos uma pausa para falarmos das tuas apostas. Queres ou não? Ainda tens tempo?
Temos mais 8 minutinhos.
Ah, 8 minutinhos. Então vamos fazer isso. Vamos meter o separador das apostas.
Placar, aposta na Desportiva.
Vamos fazer então aqui um pequeno parênteses neste podcast.
É para nos virarmos ao contrário, não?
Já não consegues, Nuno Gomes. Se eu agora dissesse, tira-os aos escutadores e faz o pino, eu queria ver esse quadro de absoluta miséria.
Chamavas o INEM.
Um osteopata, no mínimo. Querem falar então das apostas, turma?
Bora lá, bora lá.
Como é que é?
Correu bem este fim de semana.
Ora,
a ligação está a cair.
Quem é que tem então esse jogo importantíssimo, Benfica-Braga, tipo de aposta, mais ou menos do que um golo e meio na segunda parte? Era normal.
Era eu. E se apanha o Rafa, aquele lance isolado.
Estás-lhe uma chapada.
aquele lance isolado.
Já estou a ver.
Um
alerta CR.
Fazer um bonito.
Rafa agredido no comum.
O placar foi teu amigo com essa aposta.
Foi meu amigo. Olha, foi tão meu amigo que eu acertei.
Portanto, Nuno Gomes lançou-se para a frente, como era a sua apanagem como ponta de lança, e mais.
Queria golos, gente.
Queria golos. Errado. Roma, Inter de Milão, tipo de aposta, ambos marcam? Tempo regulamentar?
Também era difícil.
E Ribeiro disse sim. Roma 0. Inter 2.
E foi a Roma.
Mourinho logo assinou.
Já ligaste a Mourinho?
Só que eu pensei. Tu não explicas as coisas, claro. Não explicas. Eu pensei, ambos são dois jogadores.
Ah, pois.
Então, foi 2-0 até festejar. Olha, ambos
dois. Marco.
Até me terem dito, ah não, mas é preciso a Roma marcar. Eu, não explicam as letras pequenas do contrato e, portanto, é assim que uns e outros vão safando. Não digo para nada.
Mas ainda lideras, não sei como.
Não.
Ainda.
É assim, neste caso, o verdadeiro líder terá que ser Nuno Gomes, porque tem um jogo em atraso, porque o Magalhães continua a ser esgalado.
Eu acho mesmo, claro.
Tu não imaginas a dor de cabeça que foi ontem. Pá, perdi ali, não sei quanto tempo, à procura de notícias para me dizerem quando é que ia acontecer.
Não há jogo.
Notícias.
Eu acho que mais vale trocarmos isto.
Depois,
e o Barbosa,
na Coreia,
não acompanhei, mas
viajando quase para os nossos antípodes,
isto sim, lá era a aposta mais fácil, ele conseguiu errar.
Jeju United com Pongang Steelers.
É fácil.
Liga da Coreia.
Mas saiu só a opção que lhe deram.
Tipo de aposta, dupla possibilidade ao intervalo.
Opa, dupla possibilidade, esta é só
e ele lançou-se.
A mim nunca me deram esta.
E ele lançou-se para a vitória.
E a ver, está-se a rir porque isto é demais, é?
Não,
ganhou.
Não ganhei nada.
Porque da casa ganharam. Ganharam foi na segunda parte.
Mas isto era um intervalo.
Eu sei. Estive eu a ver o jogo todo. Pelo menos a primeira parte. Estou a meter visto.
Eram 7 da manhã por causa dos horários.
45 minutos. E eles saem a perder 1-0 ao intervalo.
Ah, tchim, certinho. A dupla possibilidade era.
Espera, Cláudia. Ele tinha duas possibilidades.
Espera, dupla possibilidade ao intervalo era ou o Jeju estar a ganhar ou estar empatado. E estava a perder ao intervalo. Portanto, Barbosa, pumba.
É bom, é bom. Eu gosto que vocês estejam satisfeitos a rir. Isto é muito, muito
bom à frente.
Quero lá saber disso, pá. A minha vontade era. E depois ganho na segunda parte, pá.
A tua vontade era dizer para o laboratório.
Acho que eles disseram lá ao intervalo.
Acho que, mal, acho que
já lixámos a aposta do Barbosa, vamos lá ganhar o jogo.
O Barbosa ligou ao Paulo Bento para lhe ensinar palavrões em coreano.
Não quero ouvir falar em jejum nos próximos.
Jejum intermitente. Também é contigo, Barbosa.
Jejum é uma palavra que não te assiste.
É para o Nuno. Pois não. Oh Nuno, mas tu repara, é que isto tem muita graça. Porque o Barbosa está três resultados possíveis no futebol. E o Barbosa está cheio de moral. Não. Ou é o A ou é o B.
E é o C.
É o C. Pronto. O que é que acontece?
Estou muito satisfeito por te ver a rir. Espero que estejam a filmar. É bom assim.
O que é que significa?
Está sol?
Significa. Eu já apanhei uma hora de trânsito, Ribeiro, não abuses.
Significa que está tudo igual.
Que na classificação está tudo com 17 pontos. Tudo.
Menos o
mas...
Barbosa.
Não, não.
Já não tem 17 pontos.
Toda a gente tem 17 pontos, porque a semana passada pontuou e empatou tudo. E como esta semana ninguém
já
pontuou.
Já sabe, foi? Já se sabe quais são os jogos.
Cláudio, eu acho que não.
Cláudio, acho que é um apontamento. Estás a ver?
Não, está tudo empatado.
Vamos anotar. Não está...
Não. Olha, já sou casada, se faz favor, e você também. Mas então olha, agora não diz que vamos ao notário.
O Barbosa tem um apontamento.
Ribeiro, estás a ver este Nuno Gomes?
Não.
Por favor,
Barbosa. Não,
se
mas chefe, tem favor, razão, se chefe, tem um jogo a menos.
Se chefe, não, mas isso está aqui nos dois asteriscos do Nuno. Não tem dois asteriscos. Que é, tens um jogo a menos.
O Ribeiro à frente, pronto, e o Barbosa com o ponto atrás.
Vai.
Os Ribeiros vão ser para a frente, pá. Não, não, ai, tem,
vocês,
não tem dúvida.
Eu também, depois fazemos essas coisas.
Mas pronto, também não é preciso.
Não, então,
não, eu acho que...
Espera aí.
Olha, eu tenho que sair, mas eu não queria sair.
Estás empatado?
Sim. Se calhar pomos o separador do placar.
Então pomos o separador. Espera aí que eu estou aqui a...
Placar, aposta na desportiva.
Pronto, vais
embora. Eu estou muito curioso para ver quais os golos que nós escolhemos.
Sim.
Ah, queres
nós, golos? Quer dizer.
Queres os golos?
Pois, é havia isso. Havia uma vasta lista e esta equipa contribuiu toda. Havia... Mas depois ninguém sabe quem
peraí
é a decisão final.
Oh, olha, ponto final para
que havia várias. Havia
vantagem.
Foi uma boa jornada.
O que é que acontece? Havia, de facto.
Sempre estou para ver se as minhas sugestões foram tidas em conta ou se foram olimpicamente ignoradas, como é costume.
Olha, para... só para ter uma coisa, já nem sei quais foram as tuas sugestões.
Não!
Não. As tuas, não, sugestões, não. As tuas sugestões estão para mim, como o link do Zoom está para ti.
Tem.
O que é que tem?
Tem.
Está mal?
Não, já estava lá no grupo há 3, 15 dias e tudo.
Esquecido.
Mas vocês falam muito no grupo, quando a pessoa quer uma mensagem que importa, tem que passar para aquela coisa toda.
Não, há uma coisa que é, podes pôr as mensagens ligado como favoritos. Podes pôr lá uma estrelinha e assim aparece-te logo. Coisas que tu não sabes.
Ainda vou procurar ao Messenger, portanto. Mas diz lá.
Primeiro candidato, Bilal.
Ah!
Gil Vicente.
Está, boa.
Certo?
É um grande gol.
Muito bem.
É um grande gol.
Muito bem.
Pá, primeiro gol candidato. Ah, atenção, vota na app da Sport TV e daqui a pouco já lá devem estar até, inclusive, os gols.
Escolheste esse. Ok, mais.
Rio Ave, Ruiz.
Bem. Acho que está bem.
Diz lá, abre lá os braços, é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele não gosta, ele não queria.
Ribeiro.
Não, mas e mais.
Nuno Santos do Sporting.
Claro.
Não, desculpa lá.
Olá, não vale sair. Não vale sair, pá. Não vale sair.
O Ribeiro criou o gol do Gil Vicente.
Já está.
Já está. Oh, menino, tenha atenção.
Qual era o outro, Ribeiro?
Ah, pera, não foi às duas mensagens.
Eu estava aqui perdido nas mensagens.
Não, estava mesmo a ver. É que, reparem, quando o Nuno Santos remata, o guarda-redes já está deitado em frio mundo. Está a dormir.
Não, mas pronto, foi um grande gol do Nuno Santos.
É grande gol. Eu estava só a ver se vocês escolhiam ou não. E atenção, vou dizer, vocês souberam aqui primeiro. Vai ganhar.
Ei, pá.
Olha, eu estava aqui a ver, Nuno estava aqui a...
Me acredito.
Escolhemos os gols do Ribeiro ou não? Vê lá, Nuno. Estavas a ver as mensagens. Eu vou ver aqui só.
Ele queria o
gol é que do...
Não, Gil Vicente.
Ele falou.
Gil Vicente, para mim, o Gil Vicente é o melhor.
É o Bilal.
O Gil Vicente,
sim,
para mim, é
um
melhor
grande gol.
Grande.
Ele falou o Ribeiro, como nós tínhamos falado, no Lucas Soares, o gol do Casapia.
Uhum. Havia muitos candidatos, sim.
E depois também falou no gol do Marítimo,
do
Félix Gouveia.
Estão a ouvir o barulho?
É um grande gol,
já está
é uma
a
grande recepção também do jogador do Marítimo.
Mas bate, há ali um desvio,
há ali um defesa.
Há um desvio, há.
Por isso tira
ele. Se não tivesse havido outros golos melhores.
Mas sim.
Há um desvio, vocês não consideram quando há um desvio? Quando nos nossos jantares há um ou outro desvio em relação à dieta, vocês...
Eu próprio tenho um desvio na coluna.
Quando há um jejum intermitente quebrado por parte de Barbosa. Olha, em relação aos segundos golos, já estão online na aplicação da Sport TV e, portanto, recordo do Gil Vicente, Bilal, do Rio Ave, Ruiz e do Sporting, Nuno Santos são os três candidatos desta semana. Já pode votar na aplicação da Sport TV. Pedro Ribeiro, faz-nos abandonar em estilo esta semana. Nós vamos continuar aqui a dizer... aqui mais umas coisinhas.
Outras coisas para fazer agora, mas prometendo voltar, meu Deus.
Mas acabas essas coisas. Acabas essas coisas até quinta.
Ah, está a ver.
Está bem, quinta-feira estarás de volta. Não é? Quinta-feira estarás de volta. Esta quinta-feira devemos começar
Malta,
também um bocadinho mais tarde.
Abraço.
Ouviste? Vamos começar um bocadinho mais tarde.
Um bocadinho mais tarde. Obrigado por isso.
Não, mas não há prolongamento à partida na primeira mão da Roma da Liga Europa. Está bem?
Sei que
portanto,
é bom.
Em princípio.
Eu, a Roma, estou zangado com a Roma. Portanto,
então,
vão fazer os gols todos agora.
Já viste uma montagem numa capa do jornal italiano do Mourinho vestido em modo árabe? Por causa de...
Se calhar vou evitar isso.
Poder ir para o PSG.
Diz que quer ir para que o PSG quer, não é?
Quer.
Olha, malta, depois temos que combinar logo onde é que nos encontramos em Madrid. Mas pronto, depois isso combinamos.
Está bem. Olha, ao pé da Praça de Torres, lá as ventas, depois vamos a pé.
O Barbosa arranjou bilhetes.
Arranjou bilhetes, exato. Barbosa arranja coisas, mas é em casa. Beijinhos, Pedro, até já.
Abraço, Pedro.
Malta, eu comecei a proposta ao Ribeira do podcast por desafiá-lo desta questão.
A proposta é muito bonita.
É a proposta de jogo, aqui era a proposta, proposta do tema, trabalho. Era a proposta de trabalho. Se o Sporting já está na próxima época, falta-nos falar do Sporting, a bela exibição em Paços de Ferreira. Barbosa, tem a ver com a falta de pressão que falava Ribeiro no início?
Completamente.
E soltinhos.
E também com aquele autogolo, que não há melhor início para...
O Sporting tem duas ocasiões antes do autogolo.
Eu sei.
Entraram ali de leões ao peito.
Certo. Eu acho que são as duas no mesmo, na mesma jogada. Deu canto e depois no canto.
Mais coisa, menos coisa, tudo.
E logo a seguir o golo. Portanto, aquele golo que vai ficar, pronto, vai ficar aqui na história desta
liga,
desta temporada, porque realmente é impressionante. Tudo acontece ao Passos e na verdade, Marafona a tentar salvar e aquilo correu mal para ele. Acho que acaba por ser Marafona um dos elementos em destaque do próprio jogo, porque esteve muito bem, sofreu 4 golos. Mas na verdade fez outras.
Eu gosto dessa frase, esteve muito bem, vírgula, sofreu 4
golos. Não, evitou outros tantos. Acho que acaba por ser um elemento em destaque, porque apesar de ter sofrido 4 golos, consegue ter intervenções muito boas ao longo de toda a partida. Mas foi um Sporting completamente liberto de pressão, as coisas saíram naturalmente. Um passo que depois acaba por cair, isto, enfim, está em penúltimo. Mas com toda esta carga de uma temporada que tem sido má.
Parênteses, quem é que tu achas que se salva? Marítimo ainda para o playoff?
É fortíssimo nos prognósticos.
É difícil, acho que. Enfim, o Marítimo é o que está nesta altura. Isto tem estado já há várias jornadas a
garantir o playoff.
A garantir o playoff, não é?
A salvar-se para já.
Não, a salvar-se desse próximo passo que é poder jogar o playoff.
Acho que o Santa Clara ganhou, fez ali um. Ar da sua graça, mas parece-me muito difícil.
Há um ponto, enfim,
mas, sim, mas parece-me difícil, apesar de ter ganho ao fim de 50 jornadas, mas a luta continua, faltam 9 pontos.
Tem 3 jogos, 3 jogos faltam, o Santa Clara joga com o Braga e com o Benfica.
Não vai ser fácil.
Tem 2.
Nuno, em relação ao Sporting, percebes esta lógica de Ruben Amorim dizer que já está na próxima temporada, que não quer saber quem ganha? E percebes também. Eu
disse que desligava a televisão daqui a 2 semanas.
A piadola do Ribeiro dizer que talvez esta seja a única hipótese de vermos Ruben Amorim na próxima temporada do Sporting.
Também. Mas o Sporting...
Também o quê?
Também concordo com o Ribeiro, que poderá ser a única hipótese de vermos Ruben Amorim na próxima época no Sporting. Não, mas eu acredito que o Ruben vá ficar.
O único believer... Ah, tu acreditas que vai ficar?
Acredito.
Então está 2-2 nesta equipa.
Há 2-2?
Há 2 que acham que vai.
Então ninguém se chateia.
Tá bem, pronto.
Eu acredito que sim.
Eu também.
O Sporting, já falamos, começou bem o jogo, teve essa messe do Paços Ferreira com o autogolo, e depois cumpriu e fez mais 3 golos. O Bonamorinha a jogar mais uma vez com os 3 na frente. Trincão parece-me estar num excelente momento de forma. Eu não sei se o Trincão também podia ter sido candidato.
Se não existissem tantas opções, Trincão estaria lá.
Também é um bom golo.
É uma
boa jogada.
Comparado com os outros, sim, para trás.
Sim. Eu vali, eu gostei da forma como ele roda, etc. Mas muita
facilidade.
Muita facilidade.
Houve, sem dúvida.
Mas está solto.
Mas está soltinho e está a atravessar o melhor momento, parece. Mas o Sporting não correu.
Beneficiar para se afirmar, Nuno. Pode beneficiar desta falta de pressão nesta altura para se afirmar.
Sim, também. Muitas vezes pode ajudar a desbloquear e a ganhar. Porque também o juntar às boas exibições os golos também reforça a confiança em si próprio. E talento e qualidade já todos nós sabemos que ele tem há muito tempo.
Sim, mas é aquilo. Eu percebo o que a Cláudia diz e eu também concordo. Acho que isto pode lhe dar ali algum balão e encher outra vez a sua capacidade de se motivar e de estar bem, porque tem que acreditar nele próprio.
Porque eu acho que as qualidades técnicas dele não estão em causa.
Mas jogar no Sporting, jogar no Benfica ou jogar no Porto é jogar sob pressão constante.
Claro.
E portanto, Sporting hoje em dia.
Jogos, não é?
E hoje em dia o Sporting está sem pressão. E portanto, há aqui alguma liberdade e tu estás mais solto para poder jogar, mas isto não é a regra, não é?
Eu estou a ouvir falar, estou a imaginar este cenário, Ruben Amorim no carro, ouvir este podcast e ouvir a frase o Sporting neste momento está sem pressão e ele desatar aos gritos.
Está sem pressão.
E às palavras do campo.
tem a pressão. Não, existe a pressão de. Já falei aqui sobre isto.
Da camisola.
Obviamente, agora daquilo que é e que é difícil, apesar de matematicamente ser possível,
reduziu a vantagem.
Agora sim, já está a 4 pontos. Mas tu não. Como é que é? Tu não esperas, já algumas dadas esta parte, não é? Esperas, apesar de ser possível matematicamente,
pouco provável, mas
era pouco provável. O que está a ser. E essa é a forma de que o Ruben tem falado ao longo das últimas jogadas, também a preparação da próxima época. Enfim, há aqui um sem número de coisas. Mas isto voltando ao Trincão, que para mim era o tema que estávamos aqui a falar, que é uma altura que tu jogas sem pressão, em que a responsabilidade existe naturalmente, mas tudo está mais fácil. Os jogos também têm sido mais fáceis por responsabilidade do Sporting, naturalmente são eles que também dão andamento a isso, e nesse particular Ruben tem exigido, já tinha dito isso aqui, acho que foi no programa, a exigência que Ruben coloca em cada um dos jogos, independentemente do que há para ganhar, além do próprio jogo, mas tudo o resto, não é? Sabendo tudo o que se está a passar. Portanto, eu só espero é que este bom rendimento de Trincão se mantenha para a próxima época.
Para ficar, não é?
Numa altura em que, com novas expectativas, não é? E com tudo o que vem de uma temporada que vai ser claramente exigente.
Enquanto o Nuno faz ali...
Os golos que ele tem.
Quem tem, por falar em números, em bons números, Pedro Gonçalves, que está, lidera ali a lista dos jogadores com mais assistências nesta liga.
Sim, e voltou a fazer mais uma para o Trincão. E na primeira parte podia ter marcado, logo aqueles os lances
que o gol,
tu referiste, faltou-lhe
um gol, gol, sim.
Enfim,
o Trincão tem 9 gols.
Eu acho que ele joga de um com uma... Joga bem. Às vezes não dás nada por ele, mas ele...
Parece que não está lá, não é?
Às vezes, e depois aparece num bom passo, ou numa... Porque ele está sempre próximo, ele gosta, tem boa chegada à área. Enfim, é um jogador que tem dado muito ao Sporting, apesar de não estar a passar um momento de grande fulgor, mas é um jogador muito importante e acredito que vai ser importante ainda no final desta temporada, mas também na próxima.
Só o Simão.
Este mais um gol de Schermitt.
Schermitt, exatamente.
Schermitt, e o lance e o regresso de Paulinho, também há a assinalar.
O regresso de Paulinho, o regresso de Schermitt e aos golos. Teremos que falar da importância de Schermitt e de Paulinho e das opções de Ruben Amorim, talvez quando falarmos do derby, ainda falta um bocadinho. Queria, antes de nós terminarmos, estava aqui a olhar para as horas do nosso podcast e, portanto, antes de nós terminarmos, queria deixar já um bocadinho o véu daquilo que nós vamos também falar no programa, até porque, como eu expliquei, o programa vamos começar mais tarde, depois do jogo da Roma na Liga Europa. Esta semana temos Liga dos Campeões, Liga Europa, tudo, já não temos portugueses, portanto, olhamos, neste caso, na quinta-feira também um bocadinho para José Mourinho. Mas queria levantar aqui um bocadinho o véu, Nuno. O Ribeiro deixava ali dados curiosos. O pior que pode acontecer ao Benfica é achar que a prova mais importante ou o teste mais importante era o jogo com o Braga e esse está superado?
Obviamente, porque matematicamente tudo ainda pode acontecer e o Benfica está a 4 pontos, estão 9 em disputa, portanto o próximo jogo será o mais importante. Ainda há bem pouco tempo, se calhar já não é assim há tão pouco tempo, mas eu lembro, vem-me à memória o jogo. O Benfica empatou com o Estoril também a 3 jornadas do fim.
Jorge Jesus e Marco Silva?
Depois de um jogo em que Carlos Martins foi expulso. Depois na semana do jogo antes, na Madeira, o Benfica ter ganho e se calhar ter havido festejos, se calhar não propositados, mas com festejos que se calhar não deviam ter acontecido, ou pelo menos da forma tão efusiva, porque nada estava a ganho, mas compreendo também que os adeptos e os jogadores tenham festejado a vitória com o Braga, porque foi uma vitória importante, mas não mais do que isso. O jogo com o Portimonense também, esse sim parece-me que pode decidir muitas coisas, porque depois, se o Benfica conseguir ganhar em Portimão, é óbvio que
tem margem de 4 para 6 pontos.
Tem que pontuar depois nos dois jogos seguintes.
Mesmo porque em Alvalade fica com um ponto de vantagem para seis.
Não, mas tem que pontuar. Depois tem que ganhar obrigatoriamente ao Santa Clara em casa. E não é dito que consiga, mas à partida pode conseguir. Ou à partida, se precisar de ganhar esse jogo, só mesmo a Catumba é que vai...
não permitir que o Benfica ganhe este jogo ao Santa Clara. Mas em Portimão é um jogo complicado para o Benfica, apesar dos dados do
nosso professor José Hermano Saraiva
e do Barbosa ter acrescentado que sim, que Jardel e Ruben Dias não vão fazer outra.
Sempre tive satisfação para o Ribeiro, não é? Pelo menos essa.
Pois é.
Pedro, qual é o grau de risco?
Muito. O grau é elevado.
Achas mesmo?
Acho. Acho que o grau é elevado. Se os jogadores do Benfica e a equipa do Benfica, o seu treinador, não pensar desta forma, isto é a minha visão, não pensar desta forma e pensar que o Portimonense é uma coisa que se faz rapidamente e, portanto, o resultado está tranquilo, acho que é um erro. E, portanto, nem me parece que este Benfica seja o Benfica tão confiante que lhe permita abordar o jogo desta forma. Parece-me que o grau de risco é elevado por tudo o que aí vem. Não é? Porque são 3 jogos, 9 pontos, 4 de vantagem e muita coisa pode acontecer. Portanto, acho que a forma de encarar não pode ser outra que não aquela que o Benfica esteve ou iniciou contra o Braga, tomando a iniciativa, sendo autoritário, sendo pressionante. Acho que é a única forma de levar vencida o Portimonense. Em teoria, claramente o Benfica é favorito, mas tem que o provar. E não me parece que, e volto a frisar, que seja um Benfica tão confiante. Acho que isto foi bom. Acho que esta... E percebeu-se no final do jogo aquele libertar de energia, porque na verdade era um jogo muito importante, não é? E no fundo afastava um...
O Benfica só ganhou 1-0 em casa, o Portimonense.
Sim. Que choques, já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo.
Falhou
um penalti.
Já foi há muito tempo. Portanto, eu volto a dizer aquilo que tinha dito. Acho que é um jogo de grau de dificuldade elevado, eu acho. Mas será tanto ou mais quanto aquilo, quanto for a qualidade que o Benfica apresentar. À partida, eu acho que existe isto. Mas...
E mais uma vez, com os adeptos já esgotarem os bilhetes, claro, disponíveis para Portimão em 40 minutos.
Estamos a aproximar do
fim. É onda, não é?
Portanto,
é onda.
Isso ajuda a equipa do Benfica também a transcender-se e a ser mais confiante e estar a fazer aquilo que quer, naturalmente.
Obviamente que este é o prato forte da próxima edição do Futebol de Momento na Sport TV+, na próxima quinta-feira. Vamos olhar para essa jornada 32 que aí vem. Vamos ter jogos muito, muito interessantes em todo o tipo de contas. O Chaves recebe o Paços, portanto não é também uma deslocação fácil do Paços nesta coisa das contas. O Portimonense recebe o Benfica, o Sporting recebe o Marítimo, que também está na luta dos aflitos. O Braga recebe o Santa Clara, novamente na luta dos aflitos, e é preciso o Braga depois dar uma resposta, digo eu, depois do jogo com o Benfica. E o Porto joga, depois de já saber estas contas todas, e nomeadamente o resultado em Portimão do Benfica, porque recebe o Casa Pia só no domingo. Nós estaremos então de volta à antena da Sport TV+, na próxima quinta-feira, meus senhores. É sempre um gosto. Vamos à nossa vidinha.